Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, Em Defesas do Ego, Leitura Didática de Seus Mecanismos. Wilson Castelo de Almeida oferece uma introdução sintética e organizada ao tema dos mecanismos de defesa do ego, tradicionalmente associado à psicanálise. Publicada em edição revista e atualizada, a obra se propõe a reunir conceitos que costumam aparecer dispersos em textos de Freud, Anna Freud e autores posteriores, tornando-os mais acessíveis ao leitor em formação. Não se trata de um manual de diagnóstico nem de um guia de autoajuda. Seu foco é esclarecer como determinadas operações psíquicas participam da mediação entre desejos, conflitos, angústias, exigências da realidade e relações interpessoais. Médico, psiquiatra e psicodramatista, Almeida escreve para um público que precisa de uma visão inicial clara, sem abandonar a complexidade conceitual do assunto. O formato conciso favorece consulta, revisão e discussão em cursos. Ao enfatizar a dimensão adaptativa das defesas, o livro também evita reduzi-las a simples sinais de patologia, situando-as como recursos cujo sentido depende do contexto, da rigidez e das consequências para a vida psíquica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, mecanismos de defesa como formas de mediação diante do conflito psíquico. O ponto de partida da obra é a noção de que os mecanismos de defesa não devem ser entendidos apenas como erros do pensamento ou comportamentos moralmente condenáveis. Na tradição psicanalítica, eles designam operações por meio das quais o ego procura lidar com tensões geradas por conflitos internos, afetos difíceis e exigências da realidade. Essa formulação é importante porque desloca a leitura do tema do julgamento para a investigação, em vez de perguntar somente se uma defesa é boa ou ruim. É preciso observar o que ela procura evitar, que tipo de angústia está em jogo e quais efeitos produz. Almeida organiza esse campo conceitual para leitores que frequentemente encontram terminologias variadas e definições fragmentadas em fontes diferentes. A compreensão de uma defesa exige distinguir seu propósito de seus resultados. Uma operação defensiva pode reduzir temporariamente o sofrimento e permitir adaptação em determinada situação. Porém, quando se torna automática, rígida ou muito custosa nas relações, pode estreitar a percepção da realidade e dificultar a elaboração do conflito. O interesse didático do livro está justamente em fornecer uma linguagem para reconhecer essas mediações sem transformá-las em rótulos apressados. Assim, o estudo das defesas serve tanto à formação teórica quanto à observação mais cuidadosa de processos clínicos e relacionais. Em segundo lugar, a tradição freudiana e as mudanças na compreensão do ego, o título conserva a expressão consagrada Mecanismos de Defesa do Ego. Vinculada ao desenvolvimento da teoria psicanalítica iniciado por Freud e amplamente sistematizado por Anna Freud. Almeida chama atenção para o fato de que a nomenclatura tradicional convive com revisões posteriores, pois o entendimento do ego e de suas funções adaptativas se ampliou ao longo da história da psicanálise. Esse enquadramento evita tratar a lista de defesas como um inventário fixo, isolado de debates teóricos. O ego, nessa perspectiva, não é apenas uma instância que reprime conteúdos. Ele participa da negociação entre impulsos, vínculos, normas, percepção da realidade e modos de preservar certa continuidade psíquica. A relevância dessa contextualização é dupla. Primeiro, ela mostra por que mecanismos semelhantes podem ser interpretados de maneiras diversas conforme o autor ou a escola teórica consultada. Segundo, impede que o leitor confunda a presença de defesa com uma explicação completa da personalidade de alguém. A defesa descreve uma operação ou tendência de funcionamento, não esgota a história subjetiva, as condições sociais nem a dinâmica de uma relação. Ao apresentar o tema em linguagem direta, o livro oferece um mapa de entrada para essa tradição. Fútil, para quem precisa ler autores psicanalíticos com maior precisão terminológica e histórica. Em terceiro lugar, defesas. Adaptação e o risco de uma visão exclusivamente patológica. Um aspecto relevante da abordagem de Almeida é a recusa em associar, de modo automático, defesa e doença. Os mecanismos defensivos estão ligados às funções adaptativas do ego e podem ajudar o indivíduo a suportar frustrações, organizar experiências intensas e preservar condições mínimas de ação enquanto um conflito ainda não pode ser elaborado diretamente. Essa ênfase é especialmente necessária porque o vocabulário psicológico costuma migrar para o uso cotidiano como acusação dizer que alguém está em negação ou projeta pode-se converter em uma conclusão simplificadora. O livro favorece uma leitura mais técnica, na qual a defesa precisa ser relacionada à situação, à frequência, ao grau de flexibilidade e às repercussões para o sujeito e para os outros. Uma resposta defensiva pontual pode ter função protetora. Sua repetição inflexível, ao contrário, pode limitar o contato com sentimentos, gerar distorções persistentes ou manter impasses interpessoais. Essa distinção também ajuda a compreender por que a clínica não busca eliminar toda a defesa. O trabalho analítico tende a investigar o conflito que a torna necessária, as perdas associadas a ela e as possibilidades de ampliar os recursos de elaboração. Ao colocar a adaptação em primeiro plano, a obra preserva a ambivalência do conceito defesa e proteção, mas pode também se tornar obstáculo quando substitui continuamente o enfrentamento da realidade psíquica. Em quarto lugar, clareza conceitual para diferenciar operações defensivas próximas. A proposta de reunir conceitos dispersos atende a uma dificuldade recorrente no estudo dos mecanismos de defesa. Termos próximos podem ser usados indistintamente no senso comum, embora indiquem operações psíquicas diferentes. Uma leitura didática precisa, portanto, mostrar que não basta identificar um comportamento visível para nomear uma defesa. É necessário considerar o destino dado a uma ideia, a um afeto ou a uma representação que produz conflito. Em termos gerais, algumas defesas podem afastar conteúdos da consciência. Outras atribuem ao exterior aspectos que causam desconforto, e outras ainda transformam ou deslocam a maneira pela qual um impulso é vivido e expresso. A utilidade dessa diferenciação não é criar uma taxonomia rígida para classificar pessoas, mas tornar a observação menos imprecisa. Em atendimentos, supervisões, estudos de caso ou discussões acadêmicas, o uso vago desses conceitos pode levar a interpretações excessivas e pouco sustentadas. A concisão do livro é compatível com essa finalidade de orientação, oferecer ao estudante uma base para reconhecer distinções, retornar às fontes teóricas e formular perguntas melhores. Ao mesmo tempo, a obra exige uma leitura prudente. Defesas raramente aparecem de forma pura e isolada. Elas podem se combinar, variar segundo o contexto e adquirir sentidos diferentes ao longo de uma trajetória subjetiva. Por último, uma ponte entre psicanálise, formação clínica e interlocução com o psicodrama. A trajetória de Wilson Castelo de Almeida, médico mestre em psiquiatria. Formado em psicodrama e com formação complementar em teoria e prática da psicanálise, ajuda a situar o lugar do livro. A obra é centrada nos mecanismos de defesa do ego, tema de matriz psicanalítica, mas seu interesse ultrapassa uma leitura exclusivamente escolar da teoria. Para estudantes e profissionais de psicologia, psicanálise, psicodrama, medicina e campos afins, o vocabulário das defesas oferece instrumentos para pensar resistências, modos de relação, expressões afetivas e dificuldades de elaboração. Essa aplicação, porém, não autoriza o uso mecânico dos conceitos em contextos clínicos ou grupais. A identificação de uma defesa é uma hipótese de leitura, que deve ser confrontada com a fala, o contexto e a singularidade da pessoa, e não um diagnóstico conclusivo. A interlocução com o psicodrama é pertinente, sobretudo pelo perfil do autor e pelo público, a que se dirigem práticas que valorizam ação, papéis e interação grupal. Compreender modos de evitar, deslocar ou transformar afetos pode qualificar a observação. Ainda assim, o livro se distingue por não apresentar os mecanismos como propriedade de uma técnica específica. Seu valor está em consolidar uma base conceitual transportável, que pode orientar estudo e reflexão em diferentes enquadres, desde que se respeitem os limites teóricos e éticos de cada prática. Em conclusão, Defesas do Ego, leitura didática de seus mecanismos, é particularmente indicado para estudantes de graduação e pós-graduação em psicologia, medicina, psicanálise, psicodrama e áreas correlatas, bem como para profissionais que desejam revisar um vocabulário fundamental da tradição psicodinâmica. Também pode ser útil a leitores já familiarizados com o tema que procuram uma síntese para consulta. desde que não esperem um tratado extenso ou uma exposição exaustiva das controvérsias entre escolas. Com cerca de 120 páginas em sua edição revista e atualizada, o livro assume deliberadamente de uma escala introdutória e concentrada. Seu benefício prático é oferecer critérios mais cuidadosos para pensar como as pessoas lidam com conflito, angústia e frustração. Em vez de estimular a aplicação de rótulos cotidianos, a leitura ajuda a distinguir função adaptativa, rigidez defensiva e necessidade de contextualização. Intelectualmente, apresenta uma porta de entrada para a história e a linguagem dos mecanismos de defesa, facilitando o posterior diálogo com textos psicanalíticos mais densos. O que o diferencia de muitos livros do mesmo campo é a combinação de concisão, finalidade pedagógica e atenção à dispersão conceitual do assunto. Obras mais amplas podem aprofundar autores, técnicas clínicas ou debates metapsicológicos. Almeida privilegia a organização clara do tema e sua inteligibilidade para quem está construindo fundamentos. Por isso, destaca-se menos como obra definitiva e mais como instrumento de estudo bem delimitado, uma síntese que convida à precisão conceitual e à continuidade da investigação. Se você quiser apoiar Wilson Castelo de Almeida, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!